Olá, muito boa tarde. Você é produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Neste momento, destaque nos nossos boletins é para o setor sucroenergético. Nós vamos saber um pouco melhor do trabalho que tem sido feito, né? O trabalho que tem sido muito bem feito nas usinas de cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo. Diante dessas restrições, né, aqui no estado, a gente já tem visto agora nos últimos dias os anúncios de flexibilizações, mas nos últimos dias tivemos, né, casos expressivos, isolamentos no estado de São Paulo. Então vamos entender melhor como esse trabalho tem sido feito nas usinas, justamente nesse momento em que a gente tem o início, né, da safra 2021-22 de cana-de-açúcar. Para entender melhor esse cenário, vamos conversar então com Dinael Veiga, que é supervisor de RH da Vale do Paraná. Ele está em Suzanópolis. Dinael, boa tarde.
Boa tarde a todos.
Boa tarde. Bom, Dinael, conta um pouco pra gente como é que tem sido o trabalho de vocês aí, né? 2020 foi um ano extremamente difícil, né? Quando a gente se fala em trabalhos em empresas por conta da Covid-19, né? E agora, em 2021, tivemos um novo aumento de casos no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, e isolamentos bastante rígidos aqui no estado, né? Queria que você falasse um pouco para a gente sobre como vocês aí na Vale do Paraná estão enfrentando essa situação, como está, né, tá sendo realizadas as medidas de proteção aos funcionários.
Ok. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Dinael, trabalho aqui na Vale do Paraná aproximadamente 10 anos, e acredito que não só para a Vale, mas o setor como todo, agropecuário, né, sucroenergético, esse um ano aí praticamente de pandemia, que começou final de fevereiro, né, com o primeiro caso aqui no estado de São Paulo, acredito que está sendo um ano de constante aprendizagem, né. Nós aqui da Vale não foi diferente, né, a gente, desde o início da pandemia, instituímos um comitê de crise, né, para poder tá verificando todas as medidas que foram implantadas aqui na Vale semanalmente, se estavam de acordo com os protocolos que foram instituídos dentro do setor, as políticas internas aqui dentro da empresa, os procedimentos de prevenção. Então, foi uma aprendizagem, a gente também continua aprendendo ainda com esse cenário pandêmico, né? A gente passou por uma primeira onda no ano passado, voltou uma segunda onda, teve a segunda onda agora com maior número de casos, maior número a gravidade dos casos aumentando, maior número de óbitos, e isso constantemente a gente vem semanalmente dentro desse comitê revendo os protocolos, né? E foi instituído vários tipos de protocolo aqui dentro da empresa, na área de transporte, né, de trabalhadores. A gente acabou alterando horários, turnos de trabalho, três turnos de trabalho, horários diferentes de entrada e saída para evitar aglomeração, né, em vestiários e em banheiros, né, estendendo os horários de refeição dentro da empresa para evitar aglomeração dentro nos horários de alimentação funcionário. Aumentamos nosso refeitório com uma área externa para poder ter um maior distanciamento entre os colaboradores durante o período de refeição. Descentralizamos também o refeitório. A gente tem a oficina agrícola e a parte industrial, onde montamos um refeitório nesses ambientes, com toda a estrutura de segurança e saúde do trabalhador, para que também ele não ficasse aglomerado no refeitório principal, né? E dentro dos protocolos que semanalmente a gente vem fazendo essa revisão, atualização, o último que a gente acabou fazendo, né, em função dos aumentos de casos aqui na região, foi reforçar os equipamentos de EPI, de proteção do trabalhador, durante o transporte, né? A gente acabou fornecendo óculos, já tinha máscara, e agora a gente acabou fornecendo um protetor facial para cada colaborador. Então, para trazer essa segurança, né, maior somente durante o transporte dos funcionários. Então, a gente acabou reforçando na semana passada, instituindo mais um EPI dentro do transporte do trabalhador, que foi o protetor facial. Então, assim, constantemente, né, empresas, todas as empresas vêm aprendendo, né, esse cenário pandêmico e tentando adotar as melhores medidas de proteção ao trabalhador, né? Então, acredito que A gente acerta muitas vezes, né? Ajusta muitas vezes, porque o próprio cenário da pandemia faz com que a empresa ela tenha esse dinamismo para poder sempre pensar na saúde do trabalhador.
Com certeza. Dinael, vocês aí também têm um cuidado bastante importante em relação ao transporte dos trabalhadores, né? E olhando principalmente num cenário regional, né? Já que quando a gente fala, né, em unidades industriais, a gente tem muita gente que acaba, né, se deslocando, precisa se deslocar de outras cidades aí na região. Me fala um pouco sobre como tem sido essa atenção de vocês também a nível regional, né? E a atenção não só a funcionário, mas também aos familiares, né?
Quando nós instituímos o comitê de crise, né, o ano passado, a gente promoveu internamente o chamado boletim epidemiológico, né, que faz acompanhamento de aproximadamente 17 municípios aqui em volta da Vale do Paraná. Por que 17 municípios? São os municípios principais que residem nossos trabalhadores, né, nossos colaboradores. Então, através desse boletim, a gente em contato frequente com as Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, a gente consegue trazer informação interna para a empresa e o número de casos registrados no dia, número de óbitos, número de casos curados, e isso dá um norte para a empresa que região pode estar tendo um crescimento de casos, que município pode estar tendo aumento de casos, e isso, estrategicamente, a gente acaba direcionando esse cuidado maior para aquele município, para aquela região, para aquela rota de transporte de colaboradores. Então, isso foi uma ferramenta interessante que a gente instituiu internamente, que tem esse acompanhamento, né, semanal, né, desses números, que acaba depois direcionando algumas ações estratégicas. E, assim, a gente tem aprendido muito com esse boletim, porque é nítido, quando você tem um crescimento de casos num município, numa região, a probabilidade daqueles funcionários residirem naquele município ou região serem afastados por casos suspeitos ou por contato com casos positivos no município é nítido. Então, a gente acaba direcionando esforço, né, mais certeiros, né, com base nesse boletim. E a gente, né, conforme tinha falado para você anteriormente, na parte de transporte, a gente é muito cuidadoso, né, com a questão da higienização dos ônibus, a cada troca de turno, tem uma equipe que faz a higienização, a gente afere a temperatura e faz um questionário antes do trabalhador entrar dentro do ônibus. Então, já é um primeiro filtro, né, que a gente acaba realizando, porque uma preocupação nossa, às vezes, o funcionário vir com alguns tipos de sintomas ou tá com um tipo de sintomas, entrar no ônibus e depois, somente aqui, né, procurar um ambulatório médico para poder ter algum tipo de triagem. Então, a gente faz um pré-filtro antes do trabalhador tá entrando no ônibus, que é ferido de temperatura, é feito um questionário pelo próprio motorista, tem a higienização, o motorista ajuda no sentido de cobrar, né, os EPIs que o funcionário hoje tem que utilizar dentro do ônibus. Então, a gente tem uma preocupação muito grande, não só com colaboradores da Vale do Paraná, mas também como a gente trabalha com terceiros, né? Somente agora a gente está em período de pré-safra, tem muita trabalhadores ou muitos serviços de terceiros dentro da planta, a gente também reforça essa medida com os terceiros que trabalham conosco aqui na empresa. É uma preocupação, né, global, né, vou falar assim.
Com certeza. Bom, Dinael, a gente tem aí, né, começado agora nesse mês de abril novamente, né, a moagem, né, mais fortemente, na verdade, né, a safra 21-22 tendo início, justamente num período igual no ano passado em que a pandemia, vamos dizer assim, né, atingiu seu ápice aqui no país, né? O que esses últimos meses trouxeram de aprendizados para vocês, né? Existe equipes em home office também, para que agora, nesse novo início de safra, a gente, vocês, né, consigam já ter algumas informações, mas eu já sei que o aprendizado é diário mesmo, né?
Então, nós instituímos o home office, né, desde o dia 23 de março do ano passado, de 2020. Inclusive, tem colaboradores que estão há mais de um ano em casa, né, trabalhando de uma forma bem produtiva, com todo com todas as ferramentas que a empresa disponibilizou para eles, né, segurança de forma de segurança de internet, a questão da a gente estabeleceu uma ajuda de custo para esses trabalhadores, que esses colaboradores que estão em home office, né, essa ajuda de custo, ela no objetivo de contribuir, né, para que pequenos gastos que ele acaba tendo com internet, com às vezes um valor de energia elétrica, então a gente acabou instituindo isso um ano atrás, né, fazendo editamento de contrato. E infelizmente, a gente fala assim, porque nós temos uma parte administrativa que consegue estabelecer home office e uma parte produtiva agora na safra que tem que estar tá presente aqui no complexo industrial e também na parte de campo, né? A gente está um pé na safra, né? Tem várias operações que necessitam da presença do colaborador. A gente, ano passado, fez um protocolo muito forte, né, com a questão da higienização dos equipamentos, né? A gente constantemente disponibiliza detergente, produtos sanitários, toalhas, papéis descartáveis, e cada troca de turno o colaborador vai higienizar esse equipamento antes de estar conduzindo ele. Boa parte dos nossos equipamentos eles são monitorados através de um sistema de monitoramento. Então, a gente até instituiu nessa tela desse monitoramento dos equipamentos agrícolas até uma mensagem ao trabalhador antes de ele começar a inserir as informações dele no computador de bordo. O computador dá uma mensagem para ele, falando para ele poder se proteger, higienizar esse equipamento antes de começar o trabalho. Então, a gente acabou usando N ferramentas, né, para que sempre o trabalhador fique atento às medidas que a empresa está tomando, que precisa se tomar durante a sua prática laboral. E dentro desse contexto também, né, a gente também reforça junto com o trabalhador a importância que ele tem, né, de proteger sua família também. A gente acabou distribuindo kits, né, para cada colaborador. Esse kit continha uma cartilha explicativa sobre a questão do coronavírus, álcool, máscara para a família, sabonete, todo um kit que o funcionário levou para a casa dele para poder estar reforçando essas medidas de preocupação também que a empresa tem com não só com o colaborador, mas também com seus familiares. Né? Com certeza. Então, a gente acaba tendo todo esse arcabouço aí de cuidados, né? Porque é importantíssimo nesse momento do cenário pandêmico que estamos vivendo aí.
Né? Com certeza. Dinael, um trabalho muito importante também, né, que o setor sucroenergético tem feito desde o ano passado, né, são as doações, né? Além, claro, de proteger os funcionários, das doações que você mencionou em relação aos funcionários, também doações para o setor público, né?
Sim. Nós começamos as doações, né, ano passado, atendendo várias hospitais da região, Santa Casa, postos de saúde, Secretaria de Saúde, né? A doação nossa, assim, é constantemente, né? Toda semana, algum município solicita ajuda, né? Então, a gente sempre está, assim, pronto para poder atender as necessidades. Então, hoje, fazendo uma contabilização rápida, eu acredito que a gente deu mais de 40 mil litros de álcool, né, na região, atendendo esses 17 municípios, principalmente aqui na nossa região aqui, e onde estão presentes colaboradores, né? Então, isso, a doação é constante, né? Constante, porque a necessidade, né, de prevenção ela é constante. E o álcool, né, como é um dos principais produtos nossos aqui do setor, ele nesse momento da pandemia está sendo, acho que, um dos principais ferramentas, né, de prevenção, de kit de higienização que muitas, muitos municípios precisam, aí, muitos órgãos de saúde e hospitais como um todo.
Com certeza, Dinael. Parabéns pela ação de vocês e o setor como um todo, né? E muito obrigado pelas suas informações aqui para a gente no Notícias Agrícolas, atualizando todo esse cenário aí no início de safra de cana-de-açúcar.
Eu que agradeço a participação. E a gente está à disposição, né, para algumas dúvidas. A gente fica aqui na Vale do Paraná, aqui no município de Suzanápolis. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco aqui para poder estar conversando mais sobre esse cenário de pandemia, sobre as ações que a gente vem tomando aqui internamente. Eu que agradeço a oportunidade.
Perfeito, obrigado vocês aí, claro, dando aí para a gente, então, um panorama bastante importante de como está o cenário, né, aí na unidade de vocês em relação ao Covid e o esforço que vocês têm realizado, tá? Bom, você, produtor rural, que está aqui com a gente no Notícias Agrícolas, não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais, né? Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram, para que você possa receber todas as nossas informações atualizadas. Você também pode nos acompanhar através do YouTube, seguir o nosso canal por lá, né? Ativar o sininho e receber as notificações a todo momento em que estivermos ao vivo por aqui. Você também pode interagir com os apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados e nós esclarecemos toda a sua dúvida por aqui, tá certo? Bom, fica por aí, porque daqui a pouco a gente tem o fechamento do mercado da soja, tem muita informação ainda para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.